Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você, companheira e companheiro que carrega o pó da viagem, tudo bem? Olha aqui, estamos aqui mais uma vez e agora de alma renovada, né? Fizemos uma viagem, uns dias de descanso, de férias, de desconexão. Isso é muito importante, desconexão com algumas coisas e conexão com outras, principalmente a família. Damos um giro aí pela América, pelos Estados Unidos, visitamos aí o Texas, o Arizona, Nevada, o estado de Nevada, demos uma rodada grande por lá, em família, em amigos, inclusive. A turma da Ultimiza esteve conosco e foi muito, muito, muito bacana. Nesse período de 2 semanas, são as 2 últimas semanas do mês de julho, né? Mês de férias escolares, e é por isso que nós estávamos lá. E é isso, estamos aqui de volta para falar dessa vez de um tema, né? Já começamos aqui com toda a energia de volta, né? Por que focar no preço é mortal? Você vai entender com o andar da carruagem aqui por que que esse é o título. É um título que te provoca e ele tem tudo a ver com o que a gente está vivendo nesse exato momento no mercado do boi gordo. Esse é o tema. Você já sabe, mas não custa lembrar. A gente traz essas informações num oferecimento das empresas parceiras aqui do Notícias do Front. É ou não é verdade? A primeira delas que eu tenho o prazer de citar aqui é a Navesa. Navesa, uma empresa, um grupo, melhor dizendo, com mais de 60 anos que negocia grandes marcas, sendo líder na venda de Ford Ranger na América Latina, o maior grupo Ford do Brasil, onde você encontra o conceito de concessionária 360 graus. Veículos novos, seminovos, seguros, peças originais, customização, despachante, consórcio, acessórios, enfim, atende a diversas praças do país. Lá na América, a gente esteve a bordo de uma Ford Expedition. Que carro! Um veículo para 8 pessoas. Uma força, uma potência, que carro fantástico, fantástico, fantástico. Foi um prazer ter viajado a bordo da Ford lá nos Estados Unidos, que lá domina, moçada. Flex, nosso amigo Rodrigo Cantoni, estava hoje falando ainda com ele, nosso nutricionista. A gente tem acesso a uma fábrica de primeira qualidade que usa somente produtos selecionados, matérias-primas selecionados, um processo industrial extremamente enxuto, eficiente e muito seguro, além de contar com toda a experiência de nutrição do Rodrigo Cantoni e das pessoas que também trabalham com ele e que ajudam, né, na composição. Estava até aqui hoje estudando como os animais estão bonitos. Nós tiramos foto das fezes dos animais no período mais crítico do ano, uma quantidade de fezes bastante considerável. Nós não encontramos uma única fezes seca, né? Então, assim, muito bacana, uma formulação muito estável, muito adaptada para o período. Você, aqui do noroeste do estado de Goiás, Britânia e toda a região, fique à vontade para entrar em contato com a Otimiza, desculpe, com a Flex do meu amigo Rodrigo Cantoni. É uma pessoa que pode te ajudar sem dúvida nenhuma. E por fim, a UPL. O PL que une proteção de cultivos e biossoluções para que você tenha acesso a uma saúde vegetal plena, especialmente para a sua pastagem. Se o boi é gordo, o pasto é forte. Recadinhos dados, moçada. E vamos então lá falar. O que que eu preparei aqui nessa volta de férias, né? Passei alguns dias nos Estados Unidos, tem bastante coisa para falar de lá. Coisas bem interessantes, eu vou deixar para o fim, né? Talvez eu faça até um podcast específico sobre esse assunto. Mas enfim, eu separei uma coletânea de pontos que chamaram a atenção nas últimas semanas e principalmente nos últimos dias e que estão efervescendo na cabeça do pecuarista e tem tudo a ver com o título desse front. É ou não é? E vou voltar onde a gente parou, né? Se você lembra, O nosso último episódio, que foi a área, eu disse de maneira muito clara uma frase, né? Controle a sua mente, porque quem não controla a sua mente não controla o seu dinheiro. E eu via naquele momento, eu estava finalizando as atividades para sair de viagem, um desespero das pessoas muito grande, o mercado futuro desabando dia após dia, pessoas travando na baixa, pessoas que não tinham travado aí no nível de 335 até 340, 345. Tinha refutado 350, muita gente travando boi aí de 320, 315. O mercado futuro para outubro chegou a bater abaixo dos 310, por volta aí dos R$ 307, e a turma num desespero grande. Eu lembro que eu falei, moçada, vai arriar um cavalo, controla a sua mente para você não controlar o seu dinheiro. Enquanto, outra frase que eu falei, enquanto tiver cheiro de pólvora no ar, não põe a cabeça para fora, espera um pouco. O que que aconteceu? Como sempre, o mercado cai no boato, cai no anúncio das tarifas, que no caso não é boato, é fato, mas enfim, é uma verdade. Caiu no anúncio e se recuperou, chegou exatamente ou muito próximo, muito, muito próximo onde estava, né? No fato, ou seja, no de fato, no momento em que as tarifas começaram a valer, que foi agora, na virada do mês. Então, todo aquele esforço que eu havia feito de dizer frases marcantes como não ponha a cabeça para fora enquanto houver cheiro de pólvora no ar, quem não controla a sua mente não controla o seu dinheiro, era para te incentivar, para te fazer refletir de que não adianta a gente fazer trava, fazer uma operação de venda no momento de desespero, momento em que a emoção está tomando conta. E o mercado mostrou que isso estava certo, essa estratégia, o mercado voltou, lambeu aí na quarta, quinta-feira, valores de 340 para o segundo semestre, até um pouco acima para o segundo semestre. Então mostra que, de fato, a gente tem que ter calmo. E eu, além de começar citando tudo isso para você, para a gente começar de onde a gente parou, eu, ao longo da semana, e mesmo quando eu estava lá nos Estados Unidos, fui anotando uma série de pontos que para mim são relevantes. E é isso que eu queria discorrer aqui com vocês, né? E eu vou, não tem muita ordem preparada. Você sabe que o meu negócio aqui é muito feito no quem sabe faz ao vivo, né? Eu não tenho uma caixinha, um discurso, uma pauta, frases, eu não leio. Isso vai. Eu deixo a minha emoção interagir na gravação desse conteúdo para que seja verdadeiro, para que seja. Eu acho que é muito melhor para quem está escutando algo que não está muito quadradinho dentro de uma caixinha. Então eu vou começar citando coisas que me chamaram a atenção nas últimas 2 semanas, especialmente nos últimos dias, tá? E eu vou começar, antes de começar, aliás, eu vou citar aqui os demais empresas, né, que fazem parte do nosso time. MSD Saúde Animal, Otimiza Gestão Rural, Sicoob Cred Goiás, Agropecuária Grande Lago, Gerente de Pasto, Impasa e AB Vista. São companheiros, empresas, produtos que estão, produtos e serviços, né, que estão conosco aqui na Fazenda Terra Madre e muito nos orgulham, né, de compor aqui o nosso time. Recado dado, vamos então começar. Primeiro, moçada, ao longo desses 15 dias houveram várias entrevistas, né, sobre essa questão dos Estados Unidos, e me chamou em especial uma delas. O CEO de uma grande multinacional da área de proteína. E é interessante, né? Enquanto a turma da compra de gado dessa empresa tocava o terror, né, do outro lado de telefone de quem ligava lá para vender boi, esse pessoal, né, o CEO, a diretoria, tá num tom apaziguador. Não, olha, é o seguinte, ó, se a gente realmente isso inviabiliza os Estados Unidos, mas o mercado é maduro, a gente vai direcionar para outros mercados, o volume não é tão gigantesco assim, é lógico que preocupa e tal, mas assim, num discurso apaziguador, vendendo calmaria, enquanto a turma da compra de gado vendendo tragédia. Então, assim, é muito importante, eu sempre faço isso, eu comparo o discurso da compra de gado com o discurso da diretoria. Então as coisas não se conversam, né? Então, assim, isso é mais um chamativo de que muitas vezes o mercado busca a sua emoção para que você tome, em função dessa emoção exacerbada, decisões erradas. Muito bem. Do dia 29 para cá, eu percebi uma coisa interessante. A carne que vinha caindo, eu até citei aqui no nosso último front, que vinha uma linha gráfica perfeita do ponto de vista de perda de valor da carne no atacado de mercado interno, e isso estava arrastando a arroba. Pois bem, dia 29 a carne fez fundo e a carne fez uma virada interessante para cima. Ela já fez esse movimento por 3 vezes, mas foram 3 voos de galinha, ela voltou no movimento de perda de valor que já faz meses que vem acontecendo no atacado. O fato é, pelo menos por enquanto, a ver ainda qual é a extensão, a força desse movimento de recuperação, nós iniciamos o que, ato contínuo, fez a arroba também estancar a sangria. Né? A linha que liga os movimentos da carne com o movimento da arroba, ela é muito próxima, a relação é muito estreita. E a gente viu isso, aí veio virada de mês para agosto, dia dos pais, que é o que a gente está vendo agora, é uma data interessante para venda de carne, tá certo? Isso, na minha opinião, fez sim, é um movimento interessante para o boi encontrar a sua sustentação, tá certo? Nos últimos dias a gente vem observando, a gente pode citar aqui Goiás, a gente pode citar aqui Mato Grosso, a gente pode citar aqui Pará, até o Pará, que tem uma oferta de gado grande, Mato Grosso do Sul, enfim, Minas Gerais, as praças de maneira geral exibindo uma recuperação de preços interessante, de um nível de agudização até relevante, mas é claramente esse movimento é mais nítido nas praças do que em São Paulo. Então a gente vê hoje, por exemplo, nesse momento, Mato Grosso do Sul 315, 320, e a gente vê São Paulo querendo namorar aí com 310 a 315. Então Mato Grosso do Sul, por exemplo, está mais caro que São Paulo nesse momento. E a gente vê conversas de movimentação interestadual de gado. Mato Grosso do Sul, São Paulo para o Mato Grosso do Sul, gado gordo para abate, eu digo. Goiás para Mato Grosso. Então, quando a gente... E outra coisa que a gente observou nos últimos dias, além de tudo que eu já falei, inclusive preço, foram frigoríficos pequenos, menores, procurando boitéis que têm, sabidamente, uma quantidade muito centrada em machos de engorda, porque nesse momento a indústria pequena, que não tem contrato, e ela também não tem um volume grande de vaca, e ela tem que avançar, né, no macho. Isso começou a acontecer. Posso citar aqui, por exemplo, o estado de Goiás. Isso de fato ocorreu. Isso é um sinal claro de sustentação de preço de arroba. São vários sinais, na verdade, eu estou dizendo aqui. E a turma vai buscando arredondar a nota. Goiás mesmo, que negociou boi comum de 275, ele está falando em boi de R$300 para encontrar volume, boi no Pará de R$300, boi no Mato Grosso do Sul de 320. Então, assim, recuperação de preço importante e relevante comparando a 2, 3 semanas atrás, quando houve a derrocada por conta do anúncio da tarifa, das tarifas, né? Outra coisa que a gente percebeu também, exportação seguiu firme no mês de julho, independente de um volume estratosférico para os Estados Unidos, a exportação bateu recorde, né? O frigorífico, lógico, preocupa frigorífico essa notícia de habilitação, de tarifa, o que é como se fosse uma desabilitação para os Estados Unidos. E eles ficaram preocupados, estão preocupados com isso, eu não tenho a menor dúvida, né? Porém, se a gente for ver na prática, em termo efetivo, do anúncio do Trump para cá, o resultado financeiro da indústria frigorífica melhorou, porque o boi no Brasil caiu e os volumes de exportação não caíram, o preço de exportação não caiu, o mercado interno foi recuperando, moçada. Então, não tem como não dizer que o resultado para a indústria melhorou. Não estou falando que foi bom, foi ótimo para ela e tal, mas... de fato que o frigorífico melhorou o resultado dele com esse problema. Afinal de contas, a arroba ficou mais acessível para a indústria, né? Indústria essa que está se defendendo, está tentando, por exemplo, teve um anúncio agora, reportagem, melhor dizendo, frigoríficos que têm multiplantas em muitos países, aqui no Cone Sul. Então, não posso exportar pela tarifa a partir do Brasil, exporto pelo Paraguai, exporto pela Argentina. Então, assim, tem como os frigoríficos se defenderem, né? E México também, os volumes para o México estão muito bons. Então, o povo é esperto, moçada. Eles vão dar um jeito de driblar essa tarifa. O mercado pecuário regional e mundial é como se fosse vasos comunicantes. É igual acontece, por exemplo, o preço do bezerro está muito barato no Maranhão. Cara, você tropeça em comprador de gado goiano lá no Maranhão. Eu presenciei isso há alguns anos, quando mudou o status sanitário do Maranhão. Ah, o preço de tal categoria, por exemplo, fêmea, está mais barato lá em Rondônia. O pessoal do Mato Grosso vai lá, de outros estados, e enxuga aquele mercado. E não tenha dúvida que a mesma coisa acontece no mercado internacional, né? Esses 3, 2, 3, 4% da carne brasileira, que é o que é comprado pelos Estados Unidos, ele vai achar seu caminho. É igual água. A água, se ela procura o ponto mais baixo, e ela acaba andando, ela acaba escorrendo. Isso está muito claro, né? Ou seja, físico firme, futuro. Ele foi na frente, inclusive, do físico. Ele recuperou muito fortemente, muito rapidamente, talvez até mais rapidamente do que deveria. Tanto é que a gente viu de quarta para quinta-feira, dia 6, 7, um certo amolecimento do mercado futuro, ele reduzindo o ágio, né? A gente viu, por exemplo, no mês de setembro, um ágio de R$ 20 em relação ao indicador da Tagro. A semana que vem já é 15, né? Já passou o começo do mês, passou o Dia dos Pais, já vem o meio do mês, segunda-feira, dia 18. Então, o que que acontece? De repente, o mercado futuro pode modular esse ágio. E aparentemente foi isso que ele fez. Tinha no gráfico também algum nível de essa recuperação muito forte, algum nível de incerteza. Então, movimento de especulação começa a querer realizar e o mercado futuro cedeu um pouquinho. Mas, assim, o mercado futuro voltou aonde estava, 340, até acima disso, inclusive no outubro e no novembro, né? Uma coisa que a gente observa muito no mercado futuro, uma volatilidade incrível. Eu jamais vi, um negócio impressionante do mercado subir, cair, subir dentro do mesmo dia, 5, 6, até R$ 10, de repente cai. Eu já tenho falado isso diversas vezes aqui, mas é engraçado que a gente percebe nos grupos: gente, o que que está acontecendo? O boi caiu 5, agora subiu 7, parece que está querendo cair de novo. Moçada, se acostumem. Como eu disse a um colega, esse é o novo normal. Volatilidade alta. O novo normal da pecuária é assim, né? E outra coisa que é interessante, conversando com o pessoal de confinamento, essa menor oferta de boiada gorda, oriunda principalmente de confinamento, já que a pasto nesse momento do ano naturalmente é menor, né? Ele foi meio que uma pedra cantada, né? O volume de entrada de boi no coxo lá para abril, maio, ele foi menor. Então era para dar realmente um descasamento com oferta, como foi o que ocorreu. E a gente observa exatamente o contrário: outubro, setembro, meados de setembro em diante, uma tendência de retorno à normalidade do ponto de vista de volume de entrega de animais de coxo. Então chama atenção isso, né? Outra coisa que chama atenção da gente é o dólar. O dólar nesse período, o câmbio nosso, né, nesse período, ele chegou até a dar uma subidinha para 5,60 e vem caindo já abaixo de 5,50, namorando aí com 5,40. E é uma coisa que chama muita atenção. Se a gente observar, desde o começo do ano, a arroba brasileira tem oscilado entre 53 e 57 dólares. Ela vai um pouquinho acima disso e cai. Chega nos 52, 50, 53 e recupera. Ela está uma cobrinha ao redor desse intervalo. Com o câmbio caindo, a gente tem uma condição de preço em reais, do ponto de vista de potencial de teto, em reais por arroba, para o pico da entressafra do segundo semestre diminuído. Então, a gente viu isso de maneira muito clara lá no evento da Datagro, no Allianz Parque, né, que foi muito bacana, né, um evento fantástico. Eu até falei aqui sobre o evento, tive a honra de ser um dos embaixadores do evento, e na palestra de economia, uma das coisas que mais me chamou a atenção lá foi isso. Olha, cuidado com o bear market do dólar, ou seja, bear é urso, né? É, bear market, ou seja, o mercado de urso dá patada de cima para baixo, ou seja, é um movimento que cai, né? Quando é para o preço subir, os americanos falam em bull market, que o touro ele dá a chifrada dele de baixo para cima, né? Então, isso está tirando um pouquinho de potencial, na minha opinião. E o que a gente observa nesse momento é o pecuarista atônito. Está efervescente a procura por proteção, ou melhor dizendo, a procura nem tanto, porque muita gente conversa sobre, mas pouco, uma quantidade muito menor executa. O pessoal gosta de falar, né, de proteção de preço, mas não gosta tanto assim de executar. O fato é que a prosa, o proseiro, né, a conversa, o barulhão está grande com relação a puts, que estão muito caras, infelizmente, muito caras mesmo. Pessoal, com essa volatilidade, isso está tornando difícil essa ferramenta, a não ser operações estruturadas, das quais eu fiz durante aquela tragédia que a turma estava preocupadíssima. Sabe o que que eu fiz com aquele gado que eu levei para o confinamento com 3% ao mês? Eu entrei numa operação de call spread, ou seja, aquela trava de 340, hoje eu posso aproveitar o mercado até o 355 se o mercado for lá. Por quê? Porque eu fiz uma aquisição de call spread, né? Comprei uma call de 340 e vendi uma call de 355. Fiz vários contratos, ficou muito acessível, porque o segundo semestre estressou lá embaixo, o outubro chegou a bater R$ 307. Então, assim, foi uma hora interessante. Enquanto a turma estava desesperada, o que que dava para fazer? Ora, o que dava para fazer era comprar call spread nas operações que você tinha feito a trava de venda fixa. Porque se o mercado for acima da onde você fez a trava, você continua a aproveitar. Nesse momento agora, que o mercado subiu, isso foi quando o mercado caiu lá pelo dia 19, não, dia 21, 22, 23, 24, aquela primeira semana da segunda quinzena de julho, que estava feia a coisa, o mercado derretendo, moçada. Mas dava para fazer um incremento da trava. Foi isso que a gente fez naquele momento. Não saí desesperado vendendo a parte da produção que a gente ainda não tinha protegido, de maneira nenhuma, porque a nossa leitura era que o mercado voltaria como de fato voltou. E agora, como ele voltou onde estava, esse converseiro, como diz o goiano, tá grande, né? E aí, as pessoas ficam falando, mas e aí, o que que vai ocorrer, afinal de contas? Primeiro, moçada, esse assunto tarifaço está claro, a política está efervescendo. Olha o que aconteceu no Congresso no Brasil, o que está acontecendo com as conversas sobre o Brasil lá fora. Então, assim, é um uso político muito forte e tem muito ego na política. Então, assim, cara, tudo é possível, não tem a menor ideia do que vai acontecer. Então, eu vou citar aqui, por exemplo, aqui, dois cenários. Um cenário que tem aquela racional, aquela premissa que o estômago é sempre preservado, a comida é preservada. Então, assim, pô, essa tarifa pode de fato prejudicar o setor, os preços da proteína bovina para o mercado do varejo americano. Eu vi isso lá presencialmente, a inflação, vai um vídeo ao ar nesse fim de semana. É incrível o que está acontecendo, a inflação da carne bovina na ponta final, no varejo dos Estados Unidos. E quando isso acontece, os políticos, evitando, né, a população, né, que isso é muito ruim para a imagem deles, exemplo, eles dão uma aliviada. Você quer saber um exemplo? É a China, cara. E para mim é essa leitura. A China tá desde o meio do final do ano passado estudando salvaguardas, porque o mercado de importação de carne bovina para a China explodiu quando comparando 2019 com 2024, e aí está prejudicando o setor, e vamos colocar tarifa. Essa prosa ainda voltou esses dias, eu citei no front. Sabe o que que o chinês falou, moçada? Calma lá, moçada. Vamos estender esse estudo até novembro E lá em novembro, no final de novembro, toda a carne que eles têm que importar para o novo chinês já vai tá resolvida. Então vamos estender esse estudo até novembro, que é um estudo muito complicado, é muito complexo, aí tem aquele discursinho, né? E pronto, e aí sarva o ano novo chinês de 2026, moçada. Eles deram, na minha opinião, né, tem um discursinho lógico, não vão falar, mas o discursinho aqui, muito complexo. Complexo tema, é só estudar os volumes aí, o chinês que tem número de tudo ou não tem? Ou será que não tem? Né? É para liberar espaço de importação para não prejudicar eventualmente uma tarifa e a carne encarecer no ano novo chinês. Né? Essa é a minha leitura. Então, quem sabe isso pode acontecer com os Estados Unidos e o Trump falar, olha, vamos fazer o seguinte, vamos postergar o hambúrguer. Hambúrguer é muito caro, não quero mais hambúrguer caro. Vamos liberar a carne dianteiro brasileiro, vou ligar para Lula, vamos conversar aqui, e quando pensa que não, vamos adiar por 90. Isso pode acontecer, um adiamento, por exemplo, das tarifas, e aí o mercado futuro vai subir mais, vai patrolar. E aí aquela pessoa que está aí, trava ou não trava? Será que vai voltar nos 350? Né? Que é o número mágico para todo mundo. Será? Né? Então, assim, isso pode acontecer. Como também pode acontecer do Trump, não, aqui não vou falar com ninguém, inclusive o Lula parece que é o governante que mais está peitando o Trump, falando português bem claro, teve até um post da, não lembro se foi CNN, ou alguma outra rede de notícias americana, Washington Post, acho que foi do Washington Post, pois essa era uma foto do Lula dizendo que ele é o cara que mais peitou, né, até agora, o Trump, eu não sei se é bom ou ruim, mas esse post, eu acho que foi do Wall Street Journal, Washington Post, eu não lembro agora, foi o que teve maior repercussão desde 2024, inclusive de várias coisas importantes que saíram na mídia americana. E se o homem enzebrar e falar, não, agora, meu amigo, agora é o seguinte, eu vou dar mais uma tarifa adicional, porque o Brasil está comprando diesel, está comprando... fertilizantes da Rússia e eu vou dar uma sobretarifa no Brasil. Eu vou até aqui bater na madeira porque Deus o livre, mas isso pode endurecer mais o jogo e aí o mercado futuro cai. Então assim, meu amigo, não tente entender o que vai acontecer. Não tente entender. Você não tem a capacidade. Se você focar em tentar adivinhar o preço, para tentar vender no maior preço do ano, isso nunca funciona. Especialmente quando, além de toda a complicação, que por si só é muito grande, dos fundamentos de mercado, você ainda tem uma questão política e de ego. Então, não foca no preço. Porque se você focar no preço, você não vai se proteger. Você nunca vai encontrar um porto seguro para sentar a sua decisão, para tomar a decisão de vender o seu gado. Se você focar em preço, você não vai se proteger. Ou você vai se proteger abaixo do que você poderia. O mercado começar a derreter e você entrega na baixa. Então não foca em preço nesse momento, foca na margem. Essa margem é a única redenção que te dá segurança, tranquilidade, motivo, frieza para você apertar o enter da venda. A venda é um ato de líder e a liderança é solitária. E a melhor suporte para essa liderança, para entregar preço, para travar um preço, para definir uma venda antes da venda de fato no físico ocorrer, é margem. Então, se você focar em preço, vai ser mortal, daí o título do front, porque você não vai fazer nada, absolutamente nada. Você vai tentar adivinhar, nunca o preço é bom. Então, foca em margem. E para eu não ficar em cima do muro, o que eu acho que vai acontecer com toda essa questão dos Estados Unidos é o desfecho exato, eu não sei. Mas isso, para mim, é um assunto, é um fato que tira teto. Ele não imprime baixa, ele tira teto do boi. Então, aquele teto de 350, 370 pode estar começando a olhar para 340, 350. Ou 335, 350. Outra coisa que é um fator tira-teto, né, mas não imprimidor de baixo, é o câmbio. Eu já disse aqui ressaltando novamente. Então o câmbio 5,50 ou abaixo, para mim é um outro fator que pode levar a perder um pouquinho de pressão, porque a arroba tem oscilado aí entre 53 e 57 dólares, e o mercado futuro tem colocado uma arroba a 62, 63 dólares. Pode chegar lá? Pode até passar, mas não aconteceu em nenhum momento esse ano. Nem independente dos recordes de exportações que nós temos recorrentemente tido. Então, o meu melhor conselho para você agora, muda o foco. Foca na margem. Todas as minhas decisões de trava feitas, nós já protegemos 60% do nosso gado, foram em cima de margem. Então, eu estou produzindo uma arroba no confinamento por 220, 230 e travando essa arroba por 330, 340. Vamos arredondar aí, vai. As minhas travas foram muito próximas a 340. Vamos arredondar a 340 com a arroba produzida de 230. Eu tenho certeza que vai ser menor. O desempenho da Grande Lago é fantástico. Lá tem o DDGS em Pasa. Lá tem uma dieta muito bem formulada pelo Rogério Coan. Lá tem ingredientes estáveis, um manejo fantástico. A gente vai colher uma arroba produzida muito competitiva e o mercado futuro está dando essa alternativa. Eu não consigo olhar eu ganhar 100, 110 ou até um pouco mais por cada arroba colocada no coxo e não executar essa margem. Eu não consigo, moçada. Eu não consigo. Se eu produzir 9 arrobas no coxo, eu ganhar R$ 100 por arroba, então é 900 conto por boi. Ano passado eu tive um lote que eu produzi 10,12 arrobas, seria R$ 1.012, no bolso de lucro na operação do confinamento. Como que eu vou deixar isso na mesa? Então, a minha conclusão é essa: se você não focar em margem, você não vai fazer nada. E aí, das duas, uma, ou você não vai se proteger, vai ficar exposto para a próxima dor de barriga. Ou você vai travar seu preço, fazer a sua venda no preço muito, muito menor do que você poderia ter feito. Ninguém sabe onde vai o mercado. O mercado ainda não perdia as esperanças da gente ter ainda preços de 350 ou até acima, mas esse percentual de chance, sem dúvida nenhuma, foi desidratado por conta do fator Estados Unidos, por conta principalmente do fator câmbio. É isso, moçada. Espero ter agradado a sua audiência, sua paciência. Eu falei que ia falar um pouquinho aqui com vocês uma história muito interessante que aconteceu comigo nos Estados Unidos. Eu vou fazer um conteúdo, não vai, já estamos com 32 minutos, né? Eu vou fazer um conteúdo específico sobre os Estados Unidos. Eu tive uma experiência fantástica, fantástica lá com Franco Bertolani, um brasileiro que lida no mercado de hedges nos Estados Unidos. Foi o melhor dia da viagem, foi o melhor presente para minha filha de 15 anos. Nós falamos muito sobre o cavalo no Brasil, o cavalo nos Estados Unidos. Vou fazer um conteúdo específico sobre isso, vídeos que eu gravei e que vão ao ar nos próximos dias. Mas uma coisa interessante, moçada: no voo de ida para os Estados Unidos, eu estava andando, como eu sempre faço, à noite, por conta de uma questão que envolve coagulação que eu tenho. É um desafio que eu tenho com relação à coagulação. Eu não posso passar muitas horas, como 10 horas e meia, como eu vejo alguns companheiros de viagem. O cara senta numa poltrona do avião no Guarulhos e levanta dela lá em Dallas 10 horas e meia depois. Eu não dou conta disso, eu não posso fazer isso. Então eu fico andando no avião à noite, sempre sento no corredor. Eu sou o rei da amizade com os comissários e comissárias. Muito bem. Depois de uma meia hora de prosa, já treinando meu inglês na chegada em Dallas, o comissário, amigo meu, Mark, me fala que é pecuarista nos Estados Unidos, de cria. Cara, e a gente tem trocado muita, muita informação, muita notícia. O Mark mandou, inclusive, essa semana, na quarta-feira, uma matéria, eu não lembro agora, mas acho que é Fox, não lembro qual o veículo. Dizendo, entrevistando pessoas do varejo dos Estados Unidos, se mostrando preocupado por conta do possível impacto da não entrada na prática, né, com essa tarifa monstra aí, a carne brasileira deixa de ser competitiva no mercado americano, que pode dificultar ainda mais o preço da proteína bovina, que já está extremamente alto lá nos Estados Unidos. E isso é um fator de preocupação que o americano, aos poucos, começa a se dar conta nesse momento. Então, muito legal a minha interação com o Mark. Agradeço a ele. Vou fazer um podcast específico, não só pelo que a gente vem conversando, Mas pelo que eu vivi nos Estados Unidos com relação ao modo de trabalho deles, à pecuária, ao cavalo nos Estados Unidos, ao cavalo de rédeas, inclusive com meu amigo Franco, enfim, nós vamos ter bastante coisa novidade. Então, por enquanto, fica isso. Deixo você com todas as informações, espero que tenha sido útil para você. Deixo a você o lembrete para que você participe da campanha do Agro contra o Câncer do ano. R$ 2 por cabeça batida, ou por bezerro vendido, ou por garrote boi magro vendido, você não fica pobre e, ao mesmo tempo, com certeza, contribui fortemente para que a gente tenha essa, que é a maior obra de caridade do Brasil, capitaneada pelo Rubiquinho, braço direito do Henrique Prata, lá na Fundação Pio XII de Barretos, Hospital de Amor, antigo Hospital do Câncer. Participe da campanha do Agro contra o Câncer. Você vai se sentir mais útil para a humanidade, e isso é muito bacana. E se por fim você quiser me dar o ar da oportunidade, entre lá no nosso site, na Fazenda, nosso site que está te esperando, né, para que você possa estudar, né, sobre o nosso mercado pecuário, as formas de se defender sobre o mercado. Entre lá no site nafazenda.com, nafazenda.com, tudo junto, nafazenda.com. E se você quiser, vai Gestão de Risco na Prática. É o nosso curso online, tem diversos cursos online que a gente faz lá, que a gente fez. Eu fiz esse com a turma do Na Fazenda, mas o Na Fazenda tem o Matheus, né, o Rafael, a turma de lá tem bastante cursos muito importantes, interessantes, sobre diversos assuntos, com pessoas de relevância em cada um dos temas. Faço aqui, deixo aqui o convite, é bastante acessível. Qualquer um pode comprar, qualquer um pode estudar, qualquer um pode pagar no conforto da sua casa. Nafazenda.com. E ficamos por aqui. Agradeço a sua audiência, agradeço a sua paciência. Obrigado por ter nos compreendido com essa nossa ausência aí durante esse momento de conexão intrafamiliar aqui, esse que é necessário. Recomendo fortemente que você também faça quando tiver condição. E vivendo, viajando, viajar é trocar a roupa da alma. E fazer isso em família é absolutamente fantástico. Não me arrependo um minuto de cada tempo investido Foi uma viagem que eu comecei a preparar em dezembro. Nós fizemos no, 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 na segunda quinzena de julho, e foram 6 meses de preparação para evitar os perrengues, que são muito comuns em viagens. Graças a Deus deu tudo certo. Visitamos o Texas, andamos bastante no Texas, fomos ver o cavalo no Texas, fomos ver rodeio no Texas, o bovino no Texas, visitamos o estado de Nevada. Inclusive a cidade de Las Vegas, visitamos um pouquinho do Arizona também, Grand Canyon, inclusive, foi muito, 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 muito bacana. Recomendo fortemente ter contato com a cultura, com o povo, uma moeda, costumes, tecnologias diferentes. Você com os seus filhos, meus filhos de 18 e 21 anos, a gente já tinha ido para os Estados Unidos há alguns anos atrás, eu vou com mais frequência, eles menos. Mas foi muito bacana vê-los interagir numa outra língua, cuidar do seu dinheiro, ter noção de câmbio, de costumes, diferenças, cultura é fantástico. Recomendo fortemente. Fica a sugestão e eu deixo também o meu muito obrigado. Até a próxima semana. Estamos aqui de baterias recarregadas, firmes e fortes, para a gente seguir essa nossa continuidade, essa nossa parceria. Adiante. Um abraço, até a próxima semana, se assim Deus permitir. Até lá!